Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque você também sabe, a gente não tem manual. O futuro do trabalho é uma semana sem segunda-feira? Será? O título do episódio dessa semana é também uma grande provocação. Será que um dia, esse dia tão temido e tão emblemático como a segunda-feira, pode deixar de existir como dia útil? Será que a gente vai ter uma semana mais curta? A gente vai ter mais tempo de realmente ficar em casa de folga? A linha que separa a vida do trabalho e o trabalho na vida pessoal vai ficando cada vez mais tênue. Hoje, a gente coloca cada vez mais na mesma frase duas palavras que antes pareciam distintas: trabalho e propósito. E para falar sobre tudo isso que existe hoje e que ainda vai existir no futuro do trabalho, quem participa conosco é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, lá de Belo Horizonte, a psicóloga Eliane Ramos. Bem-vinda, Eliane, tudo bem?
Tudo bem, Fernando. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui.
Alegria te receber aqui para falar sobre o futuro do trabalho, para falar sobre saúde mental. Na verdade, a gente está aprendendo que não dá para separar saúde física e saúde mental, e também não dá para separar vida do trabalho, vida pessoal. Está tudo cada vez mais junto, né, Eliane?
Cada vez mais junto, cada vez mais conectado. O ser humano é um ser integral. A saúde não é só a ausência da doença, é a saúde física, social, espiritual, a mental, que é extremamente importante. E, claro, a integração entre vida pessoal e trabalho sempre existe. A gente não liga o botãozinho, vou para a empresa e desligo o botãozinho da minha vida pessoal, vou para casa e vice-versa. Isso não acontece.
Tá tudo junto. Pô, mas já aconteceu, né? Já aconteceu em algum tempo.
Já aconteceu porque eu acho que essa mudança que a gente tem desse mundo que está trazendo muito mais. Uma pesquisa agora do futuro do trabalho, que foi até uma parceria da BRH Brasil com a Fundação Dom Cabral e o Fórum Econômico Mundial, ele traz a importância das características comportamentais. Então as empresas e o ser humano, eu acho que a Covid só veio acelerar muito mais, ele está com uma preocupação muito maior com o equilíbrio entre vida pessoal e vida e trabalho. Eu não sei nem se é equilíbrio, sabe, Fernanda? Eu gosto muito de falar da integração, porque eu acho que não existe equilíbrio. Sempre um vai estar pesando mais. Às vezes a gente trabalha mais, às vezes a gente tem que cuidar mais da vida pessoal. Mas a gente sabe que o mais importante é o ganha-ganha dos dois lados para a empresa. Vem essa história dos 4 dias por semana, é a segunda-feira, ou é a sexta-feira, pode ser a sexta-feira também. Esse experimento já tem acontecido em alguns países, Estados Unidos, algumas nações europeias, e o objetivo é esse ganha-ganha dos dois lados, esse equilíbrio maior entre vida pessoal e atrair mais, reter os talentos. O que as empresas podem fazer para reter esses talentos? E que as pessoas se sintam cada vez mais, como você falou, ligadas ao propósito, entendendo por que ela faz o que ela faz. E esse propósito tem que estar muito alinhado à empresa. Então, por isso, eu gosto muito de falar, olha, algumas coisas são interessantes, mas depende muito do negócio, depende da empresa, depende do profissional. O processo tem que ser ganha-ganha. Não, a gente não pode atacar todos os modismos, porque uma coisa que vai dar certo para uma empresa, talvez não dê certo para outra empresa. Mas claro que é um estudo que vai ser começado no Brasil e que tem alguns dados, porque os dados não mentem, tem alguns dados que a gente percebe que impacta na produtividade das pessoas, impacta na saúde mental, as pessoas se sentem mais felizes, se sentem mais realizadas, e é possível repensar essas relações de trabalho, viabilizando esses novos modelos, que proporcionem uma maior qualidade de vida e essa saúde integral, como você colocou tão bem.
E quando a gente fala de saúde mental e de satisfação com o trabalho, né? Quando a gente entende que a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, do que passeando, divertindo, brincando, o que também não tem nada de errado nisso, é legal a gente passar uma vida com produção, mas a gente, olhando para o número que existia aqui no início do ano, falando que quase 50% dos brasileiros estão insatisfeitos com o trabalho, faz pensar em saúde mental também, né, Eliane? Sem imaginar que metade das pessoas que estão trabalhando não estão gostando do que estão fazendo.
Claro, acho que tem tudo a ver. Acho que essa semana de 4 dias de trabalho, ela pode trazer grandes ganhos à saúde mental. E essa pesquisa aponta que alguns funcionários estão enfrentando muitos desafios com relação à saúde mental. As pesquisas nos mostram. A pandemia só veio acelerar isso muito mais. Então, se essa pessoa está enfrentando desafios, ela tem mais chances de sair dessa empresa e não estar engajada no trabalho. O que é importante a gente olhar, né, Fernando? Olha, a gente tem as pessoas, o absenteísmo tem aumentado bastante, é um impacto da saúde mental, mas e o presenteísmo? E essa demissão silenciosa, esse quiet quitting, que é o movimento que está acontecendo? As pessoas estão ali fisicamente, mas elas não estão conectadas, elas não estão engajadas. E o problema, esse desafio da saúde mental custa muito para as organizações, além do impacto na vida da família, na vida daquele indivíduo, na sociedade. Eu acho que cada vez mais eu falo, quando a gente tem um problema de saúde mental de algum dos colaboradores, a gente tem que olhar o todo. Quem são as pessoas que rodeiam? Quem que é esse líder? Tem que olhar para a família, tem que olhar para a empresa, tem que olhar para a sociedade. Porque é um problema que abrange isso tudo. Acaba afetando todas as pessoas e todos os stakeholders que estão envolvidos no processo.
Sim. Outro dia vi uma análise muito interessante sobre a relação do gasto, do uso dos planos de saúde e a relação que as empresas têm desse gasto. Como é que ele é analisado? Quando o plano de saúde vai ficando muito caro, muitas empresas pensam em cortar essa despesa, sem analisar por que está caro, porque tem muita gente usando. Em que clínica médica esses funcionários estão indo? Por que existe um uso grande desse plano de saúde e ele está ficando caro por isso? Não seria melhor investigar a causa do que cortar ali o atendimento? Aí o que a empresa faz de forma errada é cortar esse plano de saúde e colocar um mais barato, que não vai resolver o problema só vai aumentar. E aí o atendimento vai ficar cada vez mais precário e o funcionário, por sua vez, cada vez mais doente e mal atendido.
Claro, o problema da saúde é que ele tem que ser preventivo. A gente não vai ao médico, faz check-ups e tudo, a saúde mental é a mesma coisa. Então a gente tem que cuidar da saúde mental de uma forma preventiva. A empresa tem que começar a investigar. Esse funcionário começou a faltar? Esse funcionário não está produzindo aquele tanto que ele produzia? A gente está vendo ele um pouco mais apagado, ele está mais desligado, a gente está vendo que ele está mais cansado. Então as mudanças de comportamento afetaram bastante esse mundo que a gente está vivendo. E a pandemia só veio acelerar isso muito mais. Antes da pandemia, se falava no mundo VUCA. Hoje, pós-pandemia, se fala nesse mundo no mundo BUNNY, que é viver nesse caos. O mundo BUNNY, ele descreve uma situação onde esse estado emocional e essas conexões, Fernando, elas estão muito mais casuais. É um mundo muito mais líquido. É um mundo onde... Às vezes a felicidade, a saúde está no Facebook, no Instagram do outro. É onde esse mundo a gente está vivendo nesse caos. Né? Porque a volatilidade do mundo VUCA tornou-se essa fragilidade. As pessoas estão muito mais frágeis, o ambiente muito mais frágil. A incerteza virou uma ansiedade muito grande. Olha aí o burnout. O burnout já virou uma doença do trabalho. O mundo complexo se transformou num mundo nada linear. E essa ambiguidade que a gente vivia torna-se uma sociedade totalmente incompreensível. Porque algumas vezes a gente tem uma sensação, Fernando, que se alguém estiver entendendo o que está acontecendo é porque não está bem informado. Então, cada vez mais a gente precisa de pessoas equilibradas fisicamente, mentalmente, para serem capazes de continuar aprendendo, inovando, com flexibilidade, com resiliência, com eficiência. E cortar esse plano de saúde ou abaixar o plano de saúde por um mais barato, isso não vai adiantar nada, porque a gente não foi na causa do problema. Esse trabalho que eu falei do futuro do trabalho, esse relatório do Fórum Econômico Mundial, ele traz características, habilidades que são importantes para os profissionais, que são a habilidade de autogerenciamento, aquele aprendizado mais ativo, a resiliência, a tolerância ao estresse, o estresse está aí para todo mundo. Então, cada vez mais, essa importância da inteligência emocional, da flexibilidade, do autoconhecimento é importante para a gente conseguir viver nesse mundo que está cada vez mais caótico. Charles Darwin já falava, não é o mais forte que sobrevive, nem aquele mais inteligente, mas aquele melhor se adapta à mudança. E a mudança acontece, sempre existiu, mas cada vez numa velocidade muito mais rápida.
E você falando tudo isso, me vem muito em mente a figura da neurodiversidade. A gente fala muito em diversidade, de questões ligadas à sexualidade, à nossa aparência física, à nossa postura social, mas a neurodiversidade abrangendo também até para uma questão da idade, da diversidade, dessa pluralidade geracional, ela é muito bem-vinda e talvez mais do que isso, é necessária para esse mundo, não, Eliane?
Concordo plenamente. Quando a gente fala da diversidade, cada vez mais esse relatório traz também que as vagas que mais vão aparecer, o futuro do trabalho está muito ligado às cadeiras que estão ligadas mais ao ambiental, o ESG. E quando a gente fala de diversidade, Fernando, eu não acho que é só o S do ESG. Ele tem que fazer parte da governança. E não adianta a gente falar da diversidade só de raça, gênero, idade. A gente tem que falar da diversidade de conhecimento, da diversidade de postura, da diversidade de características comportamentais, que são a diversidade dessas soft skills. A gente sabe o tanto que é importante pessoas que pensam diferente, pessoas que se comportam da maneira diferente. Então vamos pensar, eu tenho que pensar sempre nessa história do time. Como é que eu trabalho essa complementariedade? Eu tenho para uma determinada área pessoas que são mais inovadoras, que arriscam mais, que são mais resilientes, mas eu vou precisar daqueles mais estabilizadores, mais mantenedores, que vão seguir mais padrões e regras. Eu preciso, fazendo uma analogia aí com um time de futebol que todo mundo conhece, aquele que vai pro ataque, mas eu preciso daquele da defesa também. Então não funciona como um time. Essa complementariedade é extremamente importante, que é montar times cada vez mais eficazes, porque aquela capa do super-herói, isso acabou. Nunca a saúde mental foi tão necessária, ela nunca esteve tão frágil, mas nunca a gente precisou tanto de avaliar a complementariedade das pessoas. Eu concordo muito com isso que você fala.
E é legal também pegar o título do episódio, que a gente está falando aí do futuro do trabalho como uma semana sem segunda-feira, porque a segunda-feira pode ser aquele ferrinho do dentista para muita gente, mas também pode ser algo muito estimulante para outras pessoas. Então, para quem gosta da segunda-feira, vai ser muito legal viver uma semana que não tenha, que seja mais curta, mas começando por ela. E quem não aguenta nem a terminologia da segunda-feira, talvez seja legal entender, você vai mudar agora, o terror vai se chamar terça-feira. Né? Tem para todo mundo, né?
Claro, essas escolhas podem ser. Essa semana, essa experiência dos 4 dias, normalmente as experiências têm sido na sexta ou na segunda. Mas às vezes é um outro dia. Eu acho que a flexibilidade, talvez isso que você trouxe, não seja nem a sexta ou a segunda, seja no meio da semana, porque tem que ter essa flexibilidade, levar um filho ao médico, você fazer uma consulta, você ter tempo para essa atividade física. O mais importante é que os profissionais sejam sua melhor versão, que eles tenham essa segurança psicológica, esse ambiente de segurança psicológica, e isso começa na liderança. A liderança tem que trazer esse sentimento para as pessoas, onde elas possam dizer que das suas dificuldades, das suas vulnerabilidades, aquela história do no pain, no gain, que tão tradicional que a gente tem no esporte, talvez não convença mais. Porque as pessoas precisam, Fernando, estar bem, elas precisam estar felizes, porque é assim que elas vão performar. Porque essa performance, ela não vai se manter se a gente propagar a doença. E cuidar da doença tem que ser preventivo, como a gente já falou. E cada vez mais é buscar as características do autoconhecimento, uma eficiência quando realmente importa, essa resiliência, a flexibilidade para inovar, de mudar isso. É a segunda, é a sexta, ou que talvez seja uma terça ou quarta. Então, tem ambientes e uma liderança que facilita com que esse processo aconteça. E como é que os líderes, como é que as empresas podem fazer? Organizar a clareza dos papéis. Aceitar a diversidade, como você trouxe. A diversidade é fundamental. É com o diferente que a gente vai conseguir crescer. Capacitar os líderes para que eles sejam mais empáticos, que eles sejam mais conectados com as pessoas de forma efetiva. Se a gente está nesse mundo urbano, que está muito mais ligado ao lado emocional, os líderes precisam dessa conexão, desse relacionamento mais fluido. Um ambiente muito propício ao aprendizado constante, o lifelong learning. Vamos aprender? Deu certo a segunda-feira, deu certo a sexta? Ótimo. Não deu certo? Vamos mudar. Testar as coisas. As pessoas gostam dessa experiência. E esse ambiente seguro, esse ambiente é com espaço para as pessoas falarem das suas vulnerabilidades, dos seus erros, das suas dificuldades. Fernando, as pessoas, elas têm coragem de dizer, olha, eu vou precisar de um horário porque eu tenho que ir ao médico, porque eu tô com um problema no intestino, eu tô com um problema de dor de cabeça, eu tô com uma alergia, alguma coisa. Mas as pessoas têm muita dificuldade de virar e falar assim, olha, eu vou ao médico porque eu não estou dormindo, eu não estou alimentando, eu estou chorando demais, eu estou sem força, eu só tenho energia. É difícil elas falarem sobre isso.
É difícil? E vou até arriscar, acho que para os homens é pior ainda. Para os homens mostrar essa vulnerabilidade acaba sendo mais difícil.
Acaba sendo mais difícil. Por exemplo, para os homens, uma outra ideia para aumentar essa diversidade, que eu acho que é muito interessada, é esse aumento na hora que o casal tem um filho ou adota um filho, né, independente se é um homem ou mulher da conjugação que é feita. O pai também, os dois têm esse mesmo tempo para esse cuidar, para aumentar esse lado do cuidado do homem. Eu acho isso super bacana. E para o homem é muito mais difícil, porque ele mostrar dessa vulnerabilidade, que ele tá ali para vestir a capa de super-herói, que nada, não, ele não, às vezes ele tem mais dificuldade de falar disso. Eu acho que a mulher, ela discute isso mais com as amigas, ela fala mais dessas dificuldades, ela é mais empática, ela tem esse cuidado, ela fala com uma amiga, com outra, e vê, nossa, isso tá acontecendo. Talvez o homem, ele guarde isso mais pra ele. Mas, de repente, vem de uma forma que ele não dá conta mais. É aquelas coisas simples que as pessoas precisam cuidar, né, Fernando? É aquilo, o óbvio que precisa sempre ser falado. Qualidade do sono, alimentação adequada e atividade física com regularidade.
O básico, né? A gente sempre fala aqui da luta contra esse fantasma da obesidade. A gente vai ter em 2030 números assustadores com relação a isso. Programas que a gente gravou anteriormente sobre esse alarme preocupante com relação à qualidade de vida e várias comorbidades para outras doenças. Mas, Eliane, falamos muito sobre diversidade e queria te fazer uma provocação com relação à diversidade na prática. Porque a gente liga a televisão, a gente vê nas empresas de comunicação, essa diversidade já existe com relação à raça diferente, posturas diferentes, sexualidades diferentes. A gente vê nos comerciais, nos filmes, nas séries, nas novelas, isso está ali, está múltiplo, está diferente. Mas quando a gente vê na prática e quando a gente fala sobre a questão da idade, a questão da geração 50+, essa geração prateada, tão rica, tão produtiva e com tantas coisas para serem colocadas na mesa, existe pouco, né? A gente não vê velhinhos trabalhando na farmácia. Aliás, outro dia, porque justiça seja feita, eu fui na Drogaria Araújo, que é de Belo Horizonte, um senhor que deveria ter uns 70 anos me atendeu ali, falou, tá precisando de alguma coisa? Fiquei tão feliz que nem tava precisando, mas pedi alguma coisa ali para ele me comprar uma joelheira. Enfim, achei maravilhoso, mas é uma exceção. A gente precisa integrar essa geração, eu estou me colocando nela, porque eu acho que a gente precisa cobrar um espaço que é dessa parcela que hoje cresce cada vez mais no Brasil. A gente tem mais avós do que netos no Brasil hoje já.
Muito mais. Eu acho que chega dos ismos. É machismo, sexismo, é isso tudo, e o etarismo. A complementariedade daquele mais maduro, do mais 50, ele tem muito a ensinar para aquele que está começando a carreira. E vice-versa. Aquele que está começando, aquela geração Z, essa geração nova, essa geração muito mais disruptiva, e essa geração que vem cutucando essa geração dos mais maduros, olha, a vida não é só trabalho. A gente precisa de satisfação, a gente precisa encontrar essa satisfação. A gente precisa dessa autoestima mais elevada. A gente precisa equilibrar muito mais. Isso é a geração Z que vem mostrando. Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que tem muito para ajudar quando a gente tem uma equipe formada, né, com essa diversidade de raça, gênero, mas de idade e pensamentos que são diferentes, experiências que são diferentes. O mais maduro, esse mais 50, ele tem um repertório que esse mais novo não vai ter. Porque quantas coisas que ele passou? Quantas pandemias que ele viveu de formas diferentes? Então, ele passou por várias situações. Então, eu acho que é extremamente importante. E quando a empresa está preparada para aceitar, para acolher, aquela história, né, Fernando, diversidade é a gente trazer as pessoas, mas inclusão é a gente trazer as pessoas para a festa. Inclusão é você convidar para dançar. Então, a gente tem que convidar essas pessoas, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar próximo. É extremamente importante. E quando a gente traz essa curva da felicidade para as mulheres, existe aquela autora, a Miriam Goldberg, que ela fala, né, que as mulheres, aos 40 e 50, elas se dizem mais infelizes, porque elas estão ali. Naquele momento que ela está na criação dos filhos, que ela está no crescimento da carreira, elas estão mais insatisfeitas nessa busca. E depois que vem essa maturidade, rima muito com a felicidade, porque elas se encontram. E elas percebem. E o ser humano integral, mas eu estou falando das mulheres, elas percebem o seguinte, que quanta picuinha que eu fiz, quanta coisa que passou que poderia. Existe a geração que eu acho que eu me sinto fazendo parte, eu acho que você também faz parte, Fernando, que são os perenes, que são aqueles que não se relacionam por idade, e sim por identidade. A gente não tem que se relacionar por idade, é sim por identidade. São pessoas de qualquer faixa etária que vivem esse presente é o futuro, usam as tecnologias atuais, e eles têm amigos de várias faixas etárias diferentes. Eu acho que o envelhecimento é uma aula de empatia que a gente tem. Tudo aquilo que a gente considera, e tudo aquilo que a gente considera imune pode acontecer e já aconteceu. Eu acho fundamental esse equilíbrio. Esse ponto é muito importante para as empresas.
Muito bacana. Lembrando que o envelhecimento é para todo mundo, mas a maturidade não. A maturidade é um exercício, né, Eliane? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Eliane, quero agradecer imensamente sua participação aqui conosco, sua generosidade. Eliane ela é da Associação Brasileira, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, nós conversamos com alguém que entende muito dos recursos humanos, do RH das empresas brasileiras. Então, tivemos uma aula aqui com a Eliane e eu agradeço bastante. Vamos repetir esse encontro mais outras vezes. Eliane, muito obrigado e sucesso na jornada.
Muito obrigada, Fernanda. É um prazer fazer parte da BRH Brasil, né? Estou aí como presidente do conselho. E a gente tem que trabalhar cada vez mais, já que a gente tem o seu programa de saúde, você está sempre falando, aumentar a ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio do afeto. E falar disso não é mimimi, é extremamente importante. Porque a confiança é que a gente vai ter para manter essas equipes remotas mais engajadas, equipes remotas, equipes presenciais, trabalhando segunda ou trabalhando sexta. O importante é a gente aumentar essa confiança e a produtividade. Cada vez mais se eleva se a gente tiver esse ambiente.
Isso aí. Encontre a sua ocitocina, ou na sexta ou na segunda-feira. Né? Muito obrigado, Eliane. Valeu, pessoal, pela companhia. Até a próxima semana.